A Praça de São Pedro continua a encher-se de multidões em todos os encontros presididos pelo Papa Francisco. Este fenómeno não é novo, mas assume, com o atual pontífice, como nos primeiros anos de João Paulo II, um clima especialmente intenso e vibrante. No caso de agora, adverte-se o contraste entre a simplicidade do Papa e o seu evidente desejo de redimensionar o prestígio mundano e certa espetacularidade quase inevitavelmente associada à figura papal, e um entusiasmo popular que corre o risco, como já vão dizendo alguns, de se configurar com uma forma renovada de papolatria. Como desde o primeiro momento, quando há 2 meses, a 13 de março, assumou a varanda central da Basílica de São Pedro, é impressionante o à vontade revelado pelo Papa Francisco perante as multidões, sem constrangimentos, mas também sem se preocupar com a imagem que de si mesmo possa dar. Talvez o segredo esteja naquilo que um jornalista italiano fazia notar há dias. Este Papa parece que não vê a multidão, mas cada uma das pessoas que a compõem. O que se adverte especialmente no momento em que Francisco, a bordo do jipe aberto, passa no meio dos fiéis. O seu olhar cruza-se com o das pessoas que o aclamam, e detém-se a cada passo a beijar as crianças e a tocar e a abençoar as pessoas mais sofredoras e deficientes. Não há celebração pública deste Papa que não conclua com um tempo prolongado, por vezes mais de um quarto de hora, reservado aos doentes e diminuídos, saudando-os de maneira personalizada e afetuosa, dando-lhes todo o tempo necessário, como se não tivesse mais nada que fazer. Estes gestos de humanidade e atenção correspondem àquilo que o próprio Papa Francisco tem vindo a insistir, sobretudo quando se dirige aos padres ou aos consagrados. Não tenhais medo nem vergonha de mostrar ternura com as pessoas de idade, suplicou aos neo-ordenados há poucas semanas. E no domingo passado, exprimindo-se mais livremente na sua própria língua, em espanhol, na Missa das Canonizações, na Praça de São Pedro, ao referir-se à nova santa mexicana, religiosa Guadalupe Zavala, Madre Lupita, Papa Francisco recordou, citamos, que ela se ajoelhava no chão do hospital, diante dos doentes e dos abandonados, para os servir com ternura e compaixão. E acrescentou, nessa altura, com especial vigor: isto chama-se tocar a carne de Cristo.
E isto se chama tocar la carne de Cristo. Los pobres, los abandonados, los enfermos, los marginados son la carne de Cristo.
E isto chama-se tocar a carne de Cristo. Os pobres, os abandonados, os enfermos, os marginalizados são a carne de Cristo. E Madre Lupita tocava a carne de Cristo e ensinava-nos esta conduta: não nos envergonharmos, não termos medo, não termos repugnância de tocar a carne de Cristo.
Repugnância a tocar la carne de Cristo.
Evocando a outra latino-americana, agora canonizada, Madre Laura Montoya, primeira santa colombiana, o Papa insistiu sobre outro aspecto que lhe está a peito, aliás profundamente ligado àquele que referimos antes. A fé não se pode viver isoladamente, como algo de privado. O individualismo, advertiu, corrompe as comunidades, corrompe o nosso coração.
A vencer la indiferencia y el individualismo que corroe las comunidades cristianas y corroe nuestro propio corazón.
Há que acolher a todos sem preconceitos, sem discriminações, sem reticências, com autêntico amor, dando-lhes o melhor de nós próprios e aquilo que de mais precioso nós temos.
Acoger a todos sin prejuicios, sin discriminación, sin reticencia, con autêntico amor, dándoles lo mejor de nosotros mismos y sobre todo compartiendo con ellos lo más valioso que tenemos.
E aqui o Papa Francisco esclareceu: o que de mais precioso nós temos não são as nossas obras, as nossas organizações, não. Aquilo que nós temos de mais precioso é Cristo e o seu Evangelho.
Não são nossas obras ou nossas organizações, não. Lo más valioso que tenemos es Cristo y su Evangelio.
Precisamente sobre o Papa Francisco e a novidade que ele constitui hoje na Igreja, Rui Saraiva interpelou Dom Manuel Clemente, Bispo do Porto.
Um dos encontros que este ano nos está a dar é o encontro com o Papa Francisco, com as suas primeiras palavras e, sobretudo, com as suas primeiras atitudes. O que nos tem a dizer em relação a isto, de um ponto de vista de futuro e, precisamente, de um ponto de vista de nova evangelização?
O Papa Francisco trouxe duas características muito pessoais ao pontificado e por via do pontificado à Igreja. Uma delas tem a ver com a sua proveniência do Hemisfério Sul. Para quem esteve no Sínodo ou para quem participa de algumas reuniões internacionais de Igreja, isto torna-se cada vez mais evidente, ou seja, que o centro do cristianismo está a descolar para o Hemisfério Sul. Basta ver que a Europa representava 60 e tal por cento do catolicismo mundial há 100 anos e hoje representa apenas 20 e tal por cento. Não é? Portanto, nem um quarto. Não é? De maneira que esta eleição trouxe, para utilizar a expressão dele, que vinha do fim do mundo, a periferia para o centro. E isso é importante, muito importante. Porque isso também significa um estilo, não é? Uma outra maneira dos pastores se relacionarem com as comunidades, muito mais diretamente, uma atenção particular a populações mais pobres e menos sofisticadas do que são muitas do Hemisfério Norte. E isto tudo está a transparecer. E bem, e felizmente, porque isso faz bem não apenas a essas regiões do Hemisfério Sul, mas faz bem também a que a nossa velha Europa precisa de rejuvenescer com atitudes desse género.
Era Dom Manuel Clemente, Bispo do Porto, interpelado por Rui Saraiva.